tarde, senhoras e senhores deputados. Espero que tenham tido um bom almoço para nós
boa
continuarmos
tarde.
Agora. Boa tarde.
Boa
vamos
tarde.
Continuar. Já temos connosco o nosso convidado, portanto, o presidente do SINAPOL, Açores, correto? António Santos, para nos ajudar, como todos os outros que nós temos convidado a vir a esta comissão, nesta proposta apresentada pelo PPM e aprovada em plenário da Assembleia Legislativa Regional, a criação deste grupo de trabalho para estudar, analisar e propor melhorias ao dispositivo de segurança interna na região autónoma dos Açores. Portanto, senhoras e senhores deputados, sem mais demoras, passaria a palavra ao senhor António Santos, para que nos possa, se assim entender, fazer uma primeira abordagem, análise desta proposta e nos ajudar aqui a ter um melhor conhecimento sobre os motivos e como resolver as questões da segurança interna na região autónoma dos Açores. Portanto, Dr. Santos, meu amigo, também me posso chamar assim, porque somos mesmo da longa data, passo-lhe então a palavra para que possa fazer a sua exploração.
Muito boa tarde, muito obrigado desde já. Senhores deputados, eu preparei aqui uma pequena intervenção. No fundo, acaba quando foi constituído este grupo de trabalho, eu fiz um pequeno artigo de opinião, onde até já elencava, de certa forma, uma duplicidade, né, relativamente a este estudo, entre aspas, né? Por isso vou passar a citar, e atenção, o que aqui irei abordar é o pensamento para quem no dia-a-dia está na rua e que, quando abre os jornais, vê que é grupos de trabalho, estudos e isto, e que há o sentimento que é no nosso dia-a-dia, que revela que estudos há muitos, propostas há muitos, mas que, na verdade, depois não se revelam e não se refletem naquilo que nós temos vindo a alertar. Então, passo a citar. Senhores deputados, no âmbito do projeto de resolução apresentado pelo PPM à mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que visa a constituição de um grupo de trabalho para analisar, avaliar e propor melhorias no dispositivo de segurança interna, o SINAPOL Açores formula as seguintes considerações técnicas e algumas considerações sindicais. O SINAPOL Açores reconhece, sem dúvida, a total legitimidade política da iniciativa. Contudo, importa notar que as atribuições propostas para este grupo de trabalho coincidem com as competências próprias do Gabinete Coordenador de Segurança da Região Autónoma dos Açores. Este gabinete tem sido manifestamente desaproveitado pelas instâncias executivas, uma vez que ao mesmo cabe a produção de estudos, dos quais se inclui o dispositivo policial na região. Esta falha institucional decorre da falta de exclusividade, a nosso ver, das suas funções por parte dos dirigentes. O SINAPOL defende que, em vez de se criarem novas estruturas ad hoc, deve exigir-se a nomeação de um responsável a tempo inteiro para o respectivo gabinete, profissionalizando assim a resposta regional nesta matéria. O problema da segurança nos Açores não decorre de falhas de articulação institucional ou de delimitação de perímetros operacionais. Recorde-se que as três forças presentes no arquipélago, diga-se PSP, GNR e Polícia Marítima, já mantêm uma cooperação estreita e realizam operações conjuntas no terreno há décadas. O fator crítico e paralisante considera o SINAPOL que é a falta e absoluta de recursos humanos, resultado de décadas de desinvestimento, e em particular na última década, por parte dos sucessivos governos da República. Esta situação atingiu um patamar insustentável nos últimos 3 anos. O Estado Central mantém um histórico de incumprimento sistemático para com os Açores. Recorde-se, em 2025 eram 70 os polícias prometidos. Apenas 20 foram colocados. Em 2026, o incumprimento do artigo 150 da Lei do Orçamento de Estado agrava-se com a decisão da Direção Nacional da PSP de reter as colocações de novos agentes até dezembro, ignorando a carência imediata das necessidades da região. São mais de 200 os polícias na região. Reconhecido, diga-se, pela senhora Ministra da Administração Interna, há 2 anos a esta data. E mais recentemente pelo próprio seu Diretor Nacional. Contudo, anunciou recentemente, em finais de maio, a colocação de 30 polícias nos aeroportos dos Açores. Atenção, aeroportos, aqueles que têm voos internacionais, com exceção da Horta, que embora não tenha voos internacionais, há elementos com formação específica de controle fronteiriço. Mas pasme-se, uma vez mais os números anunciados ficaram aquém, pois dos 30, apenas 21 foram os polícias colocados. Neste sentido, o Sinapol considera e aponta aqui algumas conclusões e algumas recomendações aos senhores deputados, que é para a repartição de competências entre a PSP, GNR e Polícia Marítima, ou integrar novas missões, constituirá um mero exercício burocrático se o contingente líquido de polícias nas nove ilhas se não for aumentado de forma significativa. O Sinapol exorta os grupos parlamentares a direcionarem o foco da ação fiscalizadora por um incumprimento rigoroso do artigo 149 e 150 da Lei do Orçamento de Estado. Recomenda ainda que o Parlamento Regional recomenda ao Governo a ativação plena e autonomização do Gabinete Coordenador de Segurança da região, através do qual, com uma liderança exclusiva e dedicada, poderá apresentar trabalhos e melhorias relativamente ao dispositivo e à coordenação regional ao nível da segurança. O Sinapol manifesta ainda, desde já, a sua total disponibilidade para colaborar, quando assim seja considerado necessário, de forma a verem-se ultrapassados os constrangimentos nesta matéria, os quais afetam os polícias que garantem a segurança na região autónoma dos Açores e, em particular, todos aqueles que cá vivem. Isto é um pequeno início, um texto, porque, na realidade, todas as forças, e penso que os representantes que cá vieram, todas as forças padecem do mesmo mal. Só para se ter noção, a Polícia Marítima praticamente está assediada nas cidades. Porque depois, se formos a Cabo Peixe, se formos a onde há as marinas e os portos, que é competência da própria Polícia Marítima, quem faz o serviço é a PSP. Isto porque eles também não têm recursos humanos. De igual modo, a Guarda Nacional Republicana, que em matéria da região autónoma dos Açores, tem a nível fiscal, mas agora também tem o controle fronteiriço em termos marítimos. Também não foram, julgo eu, pelo conhecimento que tenho, também o seu reforço também não foi algum que efetivamente possa haver essa repartição. Porque a repartição já existe, a repartição de funções está definida por lei, é nacional e regional. Não digo diariamente, mas mensalmente há operações conjuntas, em particular mais com a Guarda Nacional Republicana e a outra força agora recentemente, que é a Polícia Municipal de Ponta Delgada, que ainda recentemente fizeram a ação de fiscalização no Conselho. Por isso, esse intercâmbio e essa interajuda entre forças, ela existe. Agora, a verdade é que as competências nos últimos anos que têm vindo a ser atribuída a todas as forças, digo, GNR, PSP, têm aumentado. Mas esse aumento não se tem refletido, e estou constantemente a repetir, não se tem refletido no aumento dos recursos humanos. Com um agravante, o déficit que também existe em outras instituições, como a Segurança Social, como os tribunais, leva a que os polícias acabem por estar direcionados para determinadas áreas, por exemplo, nem o âmbito da investigação criminal, são um apoio fundamental aos tribunais. Mas a verdade é que se tem vindo a substituir algumas competências, que é competência exclusiva dos tribunais, por exemplo, às notificações, em que muitos dos polícias não acabam por não investigar porque não têm tempo. Acabam de se dedicar praticamente no âmbito de notificações, no âmbito de mandatos de paradeiro, há determinada burocracia que está instituída, em que acaba por retirar muitos elementos policiais para determinadas funções que não aquelas para as quais deviam estar direcionados. Recentemente o Sr. Ministro veio e bem, já vem algumas décadas também, os anteriores a anunciar, que é a colocação de civis em determinadas áreas na Polícia de Segurança Pública e na Guarda Nacional Republicana. No que diz respeito à Polícia de Segurança Pública, há uns anos atrás nós fizemos um estudo onde apontávamos que havia cerca de 70 polícias na região autónoma dos Açores que podiam ser exercidas essas funções por elementos civis. Isto era o mínimo, mas pode-se ir muito mais além. Agora, também, na verdade, quando se aponta que são os elementos policiais, agentes ou chefes, também há determinadas áreas, como a área financeira e logística, que pode ser exercida não por oficiais, podem estar dados alocados a outras áreas, mas por alguém que sejam técnicos mesmo, né? Na área da gestão e na área da financeira. Agora, o Sinapol considera que não é uma solução. Considera que esse estudo é bom que seja feito, é bom que seja discutido, mas a verdade é que a nossa necessidade é com as competências que têm vindo a ser acrescidas, há uma necessidade efetiva de recursos humanos. O caminho eventualmente mais fácil, como alguns comandos têm acontecido, é abrir concursos específicos para determinadas áreas, para regiões, para civis. E é fácil, de certa forma é facilitado, não tem uma formação de 9 meses na Escola Prática da Polícia ou no Instituto. E logo, pessoas que da área das humanidades ou da área da gestão, isso, podem ser direcionados. É uma forma, e mais rápida, quanto a nós, de colmatar algumas necessidades. Ora, há que haver um investimento, porque esse investimento tem ficado muito aquém, e como está aqui representado na proposta, nós somos uma pequena percentagem em termos de área geográfica. Mas a verdade é que temos de ser olhados de uma forma completamente distinta, até da Madeira, que são 2 ilhas e nós somos 9. Estou à disposição para algum esclarecimento que os deputados assim o pretendem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo assim, abro aqui uma ronda de questões que queiram colocar ao Sr. António Santos. Já tenho inscrito o Sr. Deputado João Mendonça, a quem dou a palavra. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde ao Sr. António Santos. Quero agradecer a sua presença e disponibilidade para participar nesta avaliação sobre o dispositivo de segurança interna da nossa região. Este, como o senhor disse, este grupo de trabalho foi criado para recolher o máximo de informação possível para saber se realmente a segurança na região está ou não a ser adequada, isto são 9 ilhas dispersas, e se a segurança na região está dentro daquilo que seria o melhor para as 9 ilhas vistas como um conjunto. Eu queria fazer aqui 3 perguntas. Em primeira instância, queria perguntar se considera que o dispositivo policial que está presente na região autónoma dos Açores é o suficiente para garantir a segurança de todos os açorianos. Outra questão é relativamente aos veículos e equipamentos necessários para os efetivos da PSP que desempenham bem as suas funções. Considera que os mesmos são os mais adequados e se há equipamentos suficientes, tanto em termos de veículos como de esquadras, se as esquadras precisam de manutenção, são as suficientes, no cúmplo geral, o que é que melhorias poderiam ser feitas neste fim? E, por fim, que melhorias têm a surgir para que a PSP possa cumprir com mais eficiência, mais rigor, mais as suas funções no cúmplice geral? E era isto para já. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Mendonça. Sr. António Santos, tem a palavra para responder à questão.
Sr. Deputado, boa tarde mais uma vez e muito obrigado pelas questões colocadas. Mas olha, relativamente ao dispositivo ele já foi amplamente reconhecido pelo próprio Estado que haveria as necessidades de 230 polícias, isto relativamente à PSP, falo pela PSP, algo que foi admitido em 2025 pela senhora ministra à data e que nunca antes havia sido admitido por um político. Atenção. Agora, a proposta do Sinapol é o cumprimento do artigo 150 e do artigo 149-150, porque aí esse artigo, ambos os artigos da Lei do Orçamento de Estado, visavam precisamente colmatar as necessidades ao nível dos recursos humanos. Sabia-se que não era feito de um dia para o outro, seria feito de forma faseada, daí terem sido anunciados em 2025 70 os polícias a virem para a região. Já relativamente às necessidades em termos de materiais, o Lei do Orçamento de Estado também previa um investimento para a recuperação de algumas instalações e também para a atribuição de meios, nomeadamente meio de veículos. Ora, nesta matéria, a questão que nós temos vindo a salientar é que em 2010 foi celebrado um protocolo à data com o Governo Regional, dos Açores e a Polícia de Segurança Pública, com o Fundo Regional de Transportes Terrestres, em que uma parte das verbas que cabem à polícia e outra que é acrescida pelo próprio governo, que esses valores das coimas eram atribuídos aqui para a região. Isso tem sido feito, tem havido alguns atrasos relativamente aos concursos, não por vontade própria, quer do próprio governo que lança os concursos, quer pela própria polícia que sinaliza as necessidades, mas sim que alguns concursos também ficaram desertos. Foram agora entregues 3 viaturas, mas posso dizer que eram para ser entregues 7. São viaturas que são específicas, algumas delas eram para a área dos canídeos, dos cães, para a área também da ordem pública, como é o piquete, e são um determinado tipo de veículos que têm algumas especificidades. Esses concursos ficaram desertos, sei que ficaram desertos por 1.000 euros. Pasme-se, 1.000 euros. E que agora está outro concurso também já, com, salvo erro, eram 23 viaturas e essas 4 ou 5 que ficaram desertas. No total, há um concurso que vai ser aberto agora para, a ultimar os últimos trâmites, para 27 viaturas. A questão que se coloca aqui é que esse valor do Fundo Regional de Transportes Terrestres é um valor que visava não só para movimentar a economia, mas também que o próprio comando da polícia sinalizava, e neste caso também tem a Guarda Nacional Republicana e a própria Polícia Marítima, que também estenderam esse acordo, esse protocolo, é que era mais fácil nós polícias sinalizarmos as necessidades e ser mais célere esse procedimento. Mas vai muito além das viaturas, vai para a recuperação de infraestruturas, vai para, desde para radares, para material para detecção de álcool, é uma panóplia, equipamentos informáticos, o dinheiro não chega para tudo. E daí a responsabilidade do Governo Central mantinha-se. O que acontece é que o Governo Central, nos últimos anos, tem fugido à sua responsabilidade. E daí, estar previsto na Lei do Orçamento de Estado de 2026, já essa salvaguarda para que viesse a investir. Ora, nós estamos em 2000 e estamos já, já com praticamente entrar no 8º mês, de polícias não vieram. Eu digo não vieram, isto porquê? Porque hoje foi criada a Unidade contra o Fentanilo, a UNEF, designada UNEF. E essa UNEF deixou de ter, em termos administrativos, depende de Lisboa. Ou seja, o seu comandante regional não tem qualquer competência para com os elementos que estão no aeroporto, nos aeroportos de Ponta Delgada, aeroporto de Angra do Uri, Lages, e da Horta, e Santa Maria. Embora em Santa Maria há alguma dificuldade, isto porquê? Porque foi criada a esquadra, em termos legislativos, mas o efetivo que lá está faz as duas coisas. Pronto, há aí uma gestão ainda que ainda tem que ser equacionada. Agora, se nós retirarmos esses cerca de 140 polícias que pertenciam aos Açores, mas que deixaram de estar dados ao Comando Regional, o déficit ainda aumenta. É que O Sinal Paulo-Açores, no âmbito da formação dos oficiais de polícia e dos cursos para a progressão da carreira, recentemente fez uma proposta à semelhança do que acontece para o curso de Estado-Maior, isto é, quem é a promoção de capitão a major, neste caso comissário ou subintendente, propunhamos que esses cursos fizessem visitas às regiões autónomas de Açores para verem as dificuldades arquipelágicas que têm. Mas era bom que viessem no inverno. Isto porquê? Que era para irem às flores e ficarem lá 2, 3 ou 4 dias, ir ao Corvo. Que era para sentir essa dificuldade que existe. Né? Ainda não foi atendido, talvez pelos custos, né, inerentes, mas também se existe protocolos com a Força Aérea, essa viagem também pode ser feita a baixos custos. Né? Agora, a verdade é que o que nós verificamos é que o reconhecimento das dificuldades que os polícias aqui sentem, e que é transversal, atenção, essas dificuldades é para quem está no dia-a-dia, mas para quem também comanda. Há uma dificuldade extrema para fazer um concurso, por exemplo, para uma Ilha das Flores, em que tem que ser apresentado três para reparar umas viaturas, né? tem que ser apresentado três orçamentos, onde é que se vai arranjar três oficinas, em que cumpram todos os requisitos para as viaturas da Ilha das Flores serem reparadas. Quem diz Ilha das Flores diz Graciosa e por aí fora. O que é que acontece muitas vezes? Há uma ginástica financeira que é feita, em que, de certa forma, antigamente era colmatada pela Atlantic Line, que fazia a travessia pelo todas as ilhas, que agora recentemente é mais, deixou de ser, é só no Grupo Central, em que havia aqui uma troca de viaturas à medida que era no verão. Aproveitava-se, viaturas que aqui estavam, que eram reparadas, mandava-se para as Flores, para Santa Maria. Hoje essa dificuldade é só praticamente aqui de São Miguel, que é onde tem onde o bolo, entre aspas, financeiro para a criação das viaturas é maior, em que podia-se fazer isso. Hoje isso não acontece. Mas voltando à questão, sou deputado, se houvesse o cumprimento da Lei do Orçamento de Estado deste ano, quer os números, quer as propostas que foram abordadas em termos financeiros e em termos de equipamentos, pensamos nós, o Sinal Paulo, que era um grande passo e iam em conta das expectativas que têm sido anunciadas. Eu penso que respondi a todas as questões, mas se tiver alguma dúvida, estou disponível.
Obrigado, Sr. António Santos. Sr. Deputado João Mendonça, pergunto se está esclarecido ou se
não,
quer...
Não, queria fazer aqui uma réplica. E acho que o Sr. António Santos não me respondeu bem àquilo, precisamente àquilo que perguntei. Se acha que os veículos e restantes equipamentos são os suficientes para a PSP assegurar com eficiência e com qualidade o seu trabalho, fazer o seu trabalho? Se acha ou não que são os suficientes, tanto a nível de viaturas como de restantes equipamentos? A pergunta era essa. Muito obrigado.
Sr. Deputado, peço desculpa não ter respondido, mas são manifestamente insuficientes, tendo em conta o atual contexto. Isto porquê? As viaturas começam a ter já bastante desgaste. O valor que é atribuído para a manutenção é manifestamente insuficiente, né, as viaturas, e basta ir ali à oficina, à volta da relva, aqui à relva, e ver-se quantas viaturas lá estão. Eu vou-lhe dar um exemplo. Basta uma viatura de uma esquadra ficar parada, há uma dificuldade enorme para repor essa viatura, para repor, isto é, para uma substituição. Anda-se a buscar viaturas de um lado para o outro, muitas delas que não têm condições. Daí nós entendemos que o próprio Estado tenda a adiar a implementação de uma lei que tem a ver com as condições de segurança, higiene e segurança no trabalho. Porque isso iria, em muito, salvaguardar determinado tipo de atitudes que os elementos iriam tomar. Porque posso lhe dar um exemplo. O senhor, é simples, o senhor que julga que é da Ilha do Corvo, durante largos meses, andou uma viatura que chovia dentro e que não abria os vidros e isso, e que os próprios elementos da polícia que fazem semana a semana são redigidos na Ilha do Corvo, para fazer a vistoria que lhe cabe a eles da pista, para ver se tem algum obstáculo e se as condições de segurança, para não fazerem a pé, por causa da chuva ou das intempéries, faziam na viatura da própria Salve Redana, ao lado do aeroporto. Socorriam-se. Pronto. Recentemente está lá uma viatura que foi lá colocada. Foi lá colocada e que até está em boas condições, diga-se. Mas esteve lá mais de um ano, aliás, foram duas viaturas. Primeiro teve um Jeep, Nissan Patrol, e depois foi um Skoda. Todos eles com problemas. Isto porquê? Porque depois basta surgir algum problema para reparar, só uma solução. Ou troca-se a viatura, ou manda-se lá um polícia, vai lá fazer uma missão que é aquilo que acaba por estar desenrascado, que é o que acontece até nas próprias instalações onde eles estão alojados. Há sempre algum polícia que é mais desenrascado e vai ajudando e vai reparando. E diga-se que algo está mal, tanto mais que na Ilha do Corvo já foi anunciado pelo anterior comandante a questão da esquadra da Ilha do Corvo, que está sinalizada, como já esteve há alguns anos atrás, e que depois perdeu-se, que na altura ainda era o atual senhor presidente da Câmara Municipal da Horta, que era ele que tinha sinalizado, que salvo erro era a residência do médico que lá estava, salvo erro era isso. Mas veja-se, há 20 anos, mas também basta olhar agora recentemente para o que foi anunciado na comunicação social relativamente à intervenção da esquadra da Ribeira Grande. É que não é digno as condições em que os cidadãos são recebidos para apresentar uma queixa. Isso é um reflexo de desinvestimento do próprio Estado para com a Polícia de Segurança Pública na Região Autónoma dos Açores.
Obrigado, Sr. António Santos. Sr. Tomás Mendonça, pergunto se está esclarecido. Parece que deve estar.
Só para dar aqui uma cheiga, posso, Sr. Presidente.
Claro que sim, Sr. Deputado.
Em relação aqui à Ilha do Corvo, que realmente, como o Sr. António Santos disse, é sido a Ilha do Corvo, e em relação à esquadra da Ilha do Corvo, é verdade que foi adquirido uma casa, não foi há 20 anos, mas já está com 4 ou 5 anos. Realmente essa casa foi adquirida, uma pessoa que até saiu da ilha, e até hoje é que se verifica que nada foi feito e também. Para aquilo que eu ouço aqui na ilha, que isto é uma ilha pequena, qualquer coisa que se faz, toda a gente tem conhecimento daquilo. Não há, não, ninguém diz nada em relação à esquadra na ilha da Ilha do Corvo, que realmente a casa precisa de obras e muitas obras, e realmente nada foi feito ainda. Era isso a cheia e esse alerta que eu queria dar também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Realmente é pertinente o que me está a dizer. Aliás, vem dar expressão àquela que foi a proposta do PPM da criação deste grupo de trabalho e a forma como foi quase por unanimidade aprovado na Assembleia, que faz sentido realmente nós estarmos a analisar esta matéria. Quanto mais pessoas ouvimos, quanto mais nós nos entranhamos nesta matéria, mais faz sentido a criação deste grupo de trabalho. Passo a palavra então ao Sr. Deputado, julgo que não tem mais questão nenhuma, Sr. Doutor Santos, não sei se quer fazer mais alguma observação relativamente. Então passo a palavra ao Sr. Deputado João Vaz Costa, para que possa fazer a sua questão.
Obrigado, Sr. Governador. Cumprimento ao nosso convidado, nossos colegas. Eu acho que estou esclarecido porque foi claríssimo na exposição que fez. E desde logo agradecemos, porque é importante perceber por quem está dentro de uma determinada instituição e que sente as dores do exercício da sua função, nós ficamos mais habilitados a perceber exatamente como é que estamos, embora tenhamos sempre uma ideia, mas é diferente ouvir na primeira pessoa e dar para perceber perfeitamente quais é que eram as necessidades. Também percebi que a carência de efetivos e também de alguns meios técnicos não tem ou não deixa os açorianos à sua sorte, e portanto isso é garantido, ainda que com a dificuldade acrescida por ter menos meios e ter menos pessoas, exige mais de quem presta os serviços de segurança, como é o caso da PSP, e portanto nós registamos isso e também saudaríamos com muita vontade um incremento bastante de efetivos na PSP, tal qual já foi prometido e como muito bem referiu. Um aumento de efetivos e um aumento das condições técnicas também de exercício da profissão para não só vos dar mais dignidade na forma como exercem a sua função e que não é de suma importância, estamos a falar de segurança das pessoas e, portanto, ter dignidade na forma como fazem esse, prestam esse serviço e, por outro lado, poderem fazê-lo com mais eficácia que seria, obviamente, seria desejável. Portanto, no fundo, a única questão que eu queria colocar porque eu não sabia como é que ia te perguntar isso, para não ferir susceptibilidades, mas eu vou tentar fazê-lo da melhor forma. A existência de várias instituições, de autoridades policiais, a desempenhar a mesma função ou funções complementares, não há problema nenhum nisso, eu não vejo, à partida não haverá problema nenhum nisso, se realmente existir complementaridade e for fácil agilizar a complementaridade entre umas. O meu receio, a pergunta é essa, o meu receio é que, muitas das vezes, surgem ali zonas de potencial, eu não quero dizer que seja conflito, mas de potencial divergência na de atuação, por um lado, por duplicação do papel, por outro, quem gosta muito de, se tem uma determinada competência, determinado poder, de ver outra entidade a fazer aquilo que compete a si, e isso depois, a minha questão é mesmo essa. Se não acha que, entre aquilo que é formulado nesta proposta do PPM, se isso não pode provocar mais alguma entropia em vez de ajudar e resolver a situação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. António Santos, faz favor.
O deputado João Costa. Era seguir a linha que o já falecido antigo ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, tinha proposto, uma polícia única. Nós seguimos, por esse era o exemplo pela Europa, mas este não temos uma tendência a não seguir. O ideal era ser uma polícia única. E dentro dessa polícia única, haver especializações. Porque isso já acontece em cada força. Né? A própria polícia, a investigação criminal, aos mandatos, hein? A GNR igual, a polícia judiciária igual, a polícia marítima. O mal do nosso Estado, isto agora a nosso ver, é efetivamente as fronteiras de competências que depois se sobrepõem. Temos a alfândega também, não esqueçamos a alfândega. Eu vou-lhe dar um exemplo. Só para ter noção das competências de cada força e que depois cada um faz um papel. Suponho que vem um navio, uma embarcação que dá à costa e onde tem um óbito. Isto aconteceu em Rabo Peixe. É a polícia, porque é chamada ao local, né? E até está, vai acionar a polícia judiciária, porque até lá está um indivíduo morto, né? E até traz droga. Né? Mas depois vem a alfândega também, porque pode ter algo, né? Que em termos de alfandegários, que há necessidade. E a Polícia Marítima, porque é a sua responsabilidade da Marítima. Mas também vem a GNR em termos fiscais. Só falta o IRAI. A verdade é essa. Mas se ele, se calhar, até tiver lá algum litreiro a dizer que vende bifanas, se calhar vai lá ao IRAI. Isto é para ver que nós, em termos de organização, ao contrário do que era a tendência, né? Diz que é para desburocratizar, é o lema que se muito utiliza, né? da função pública, cada vez estamos mais burocráticos. A polícia única era o ideal. Agora, como se costuma dizer, e parece que as capelas são tantas e que não há interesses. Só até hoje só ouvi um ministro a falar nisso nas várias reuniões que tem tido, que era o já falecido Dr. Miguel Macedo. Relativamente à culpa de haver algumas, como é que dizer, olha, a nível de agentes, praças, isso não há problema nenhum, que nós damos todos bem. O problema é que nas altas instâncias é estatísticas, e hoje em dia tudo vive para a estatística. O que aprendeu, o que é que não aprendeu, o que é, quantos altos, quantos altos não foi feito, isso. Eu penso que dá para ter noção que depois é normal que suscita, mas também sou sincero e tenho acompanhado algo. Melhorou-se bastante relativamente a uns anos atrás. Existe hoje um bom relacionamento institucional com o Polícia Judiciária, com a Guarda Nacional Republicana, Força Marítima sempre houve, porque é uma força marítima. Tem havido, institucionalmente, uma grande. Talvez porque os tempos são outros, quem nos dirige também é... Alguns deles foram colegas, e digo, por exemplo, o meu chefe da área, neste caso o segundo comandante, que é o Sr. Intendente Ruben, foi colega do atual coordenador, por exemplo, da Polícia Judiciária, né? O que, mesmo em termos de colaboração, em termos de intervenção, também tem havido, por exemplo, a Polícia Judiciária com a questão da parte dos cães, que apoia-se muito na Guarda Nacional Republicana, eu penso que melhorou bastante. Mas volta a uma questão. O Gabinete de Coordenador de Segurança, e agora faço aqui um à parte, o Gabinete de Coordenador de Segurança foi uma luta por um senhor Presidente do Governo Regional, porque queria, efetivamente, dar conta que havia uma independência. E uma das lutas que houve foi que o responsável pelo Gabinete de Coordenador de Segurança fosse nomeado ou indicado pelo Governo Regional. Para quê? Para deixar de disputar, a depender, a responder a nível nacional, mas sim, para estar a par. Eu sei que já no anterior, como no atual, o governo falava que a segurança era muito importante, mas a verdade, e agora faço aqui uma pequena crítica, se me perdoem, é que o governo de segurança, tanto quanto eu tenho conhecimento, não tem tido as reuniões que devia ter. E cabe a ele coordenar. Cabe a ele, se calhar, no âmbito do grupo de trabalho, chegar aqui e os senhores terem já algum documento que pudessem trabalhar e partir daí. Porque cabe a ele coordenar, fazer análises criminais, fazer tudo. Não é que, eu sei que o grupo existe, até saiu das instalações, mas posso dizer que nós reuníamos 3 em 3 meses, sensivelmente, quando soube. Atualmente também não temos pedido, mas também quem está à frente, e é um catedrático da área do mar, tem feito um excelente trabalho, mas na verdade não se pode dividir em 2 e 3 funções. Há uma necessidade imperativa, a nosso ver, que haja a tempo inteiro, porque nós temos gente com competências, com conhecimentos, para fazer um bom trabalho, para sinalizar lá fora ao seu Presidente do Governo Regional, quando vai ao Gabinete de Coordenação de Segurança, que ele tem sempre na Coordenação de Segurança, e levar a documentação e exigir. Olha, meus amigos, eram 70, foram 20, epá, temos estas fragilidades. Olhem para a esquadra da Ribeira Grande, olhem para a esquadra do Nordeste, olhem, são essas coisas que nós pensamos, se o Sr. Presidente do Governo, no fundo, o que nos leva a crer é que é através das fontes abertas que ele acaba por ter conhecimento. Através dos jornais, o que os sindicatos dizem, não estou a ver um trabalho efetivo quando não há reuniões. É o conhecimento que eu tenho. Né? E é fulcral. E ainda para mais quando nós temos uma região que suscetível às intempéries, onde é fulcral haver uma boa coordenação a nível da proteção civil e que todos esses órgãos fazem parte da proteção civil. Né? E haver um contato profícuo, como havia, que eu sei que existia antes, de certa forma deixa-nos alguma preocupação, porque esta matéria teria sido discutida aqui, que estamos a discutir, era muito mais facilitada aos seus deputados a ter acesso a esses estudos. E até passou o Presidente do Governo Regional para se debater, e o próprio responsáveis pela própria área da segurança. Isto é o sentimento que tenho, e tenho pena, porque eu sei que foi uma luta extrema. Quando o atual senhor Presidente do Governo tomou posse, tem na própria comunicação social e no próprio site que a segurança era um ponto importante, porque, quer queiramos, quer não, é fulcral para haver o turismo, não é só em questão das companhias aéreas, é que se não houver segurança também perdemos o turismo. E basta aos senhores deputados, à noite, que é uma das coisas que é inaceitável, porque, pronto, nós somos um povo pacífico e que aceitamos. A esquadra de Ponta Delgada, a maior esquadra dos Açores, a partir das 16 horas, está sempre fechada. Ao fim de semana está fechada. Queremos nosso turismo para quando temos as esquadras fechadas. E o que mais me choca, enquanto polícia, e presidente do sindicato, é verdade que os partidos têm abordado o assunto. Mas às vezes parece que é aquele momento da agenda. Falou-se, olha, vamos falar porque até está a jeito. Não há uma preocupação, é verdade. E os polícias sentem isso, que estão um bocadinho abandonados. Porque eu penso que, quer queiramos, quer não, o senhor presidente do governo regional tem assento no Conselho de Estado. Ainda recentemente houve um pequeno artigo de opinião que acabei por escrever, que teve a ver com o efetivo. O que leva a crer o quê? Então temos um presidente da Câmara, do Porto, que em plena campanha eleitoral anunciou que iria colocar 80 polícias ou 100 polícias na Câmara Municipal, que são da PSP, em plena campanha. E aí não é que vão para lá. Temos um senhor presidente da Câmara de Lisboa, a mesma coisa. O que é que revela? Relativamente há pouco tempo estive a falar com o senhor deputado da Assembleia da República e disse: são só 5 os deputados que os Açores elegem. A Câmara de Lisboa elege mais de 20, não é? Aliás, a região de Lisboa metropolitana, o Porto igual. Ou seja, não houver uma voz ativa do senhor presidente do governo regional, até se pode aliar à Madeira, porque também está a sofrer do mesmo mal. A questão tem nisso, é, quer dizer, uma grande metrópole consegue tudo o que quer. E nós, que somos uma região autónoma, né? Estamos aqui um bocadinho ao abandono na área da segurança. E não é só da segurança também, agora um bocadinho à parte, viu-se o que é que aconteceu com a parte da mobilidade, né? Andámos. Mas eu penso que tem que haver mesmo até uma orientação. Por isso, este grupo de trabalho, volto a dizer, né? Como disse aqui o senhor, é bom porque sempre se fala, né? Sempre se fala, mas consideramos que a parte da segurança, a própria região devia de olhar um pouco mais para ela, nesse sentido de haver uma intervenção mais ativa. Isso é o sentimento de todos nós. Temos pena que vivemos cá, só para ter noção. São mais de 150 polícias que estão nos Açores, que estão em Portugal continental, com pedidos para vir para os Açores, que contribuem para a economia das Ilhas Pequenas. Todos eles estão das Ilhas Pequenas. Eu penso que há um do Corvo, não tenho a certeza, mas julgo que há um rapazinho do Corvo, penso, em que têm sido constantes os ofícios que temos remetido à Direção Nacional a pedir, né? É que tem havido algumas situações pontuais. Muitos deles são casados, muitas vezes alguns até pensam em desistir da polícia, porque já lá estão há 3, 4 anos. Temos conseguido sensibilizar a Direção Nacional em alguns aspectos, em que pontualmente têm colocado cá elementos a título excepcional. Mas a verdade é que se eles forem colocar os 150, se retirarem um polícia de cada esquadra do Comando de Lisboa, conseguia-se 40 ou 50 polícias. Comando de serviços. E não faz falta. Porque eles lá têm uma força de reserva, têm o CI, uma unidade de reserva, que nós não temos. E veja-se o que aconteceu, por exemplo, em Santa Maria, quando houve a situação dos tiros, foi os elementos lá que resolveram a situação. E outras, como já aconteceu na Graciosa, né? Se não houver, porque nós estamos a agravar uma situação em que as escolas, que aqueles que entraram na década de 80, finais de 80, isso, houve muita gente e nós... Há polícias a ir para a pré-apresentação em que depois as colocações não são efetuadas. Olha, houve 5 elementos que foram para o curso de chefes. Só abriram 2 vagas para os Açores. E não há chefes na polícia. Nos Açores só há 2 chefes, categoria chefe. O resto é tudo posto superior, chefe principal. Isso. Ou seja, não pode fazer o tal acompanhamento que tanto falaram na esquadra do rato, que havia o acompanhamento na hierárquica, que aqui não existe, só temos 2 chefes. E isso tem que ser olhado. Pessoalmente, eu pensava que o senhor diretor nacional, sendo um nativo dos Açores, tivesse outra sensibilidade. Teve, já cá vem 4 vezes, em 2 meses, pelo menos. Mas tudo leva a crer que ele vai sair agora e, infelizmente, não houve mudança nenhuma no mandato que ele teve. E é de lamentar, porque até considerámos que ele podia ter feito alguma diferença, mas também percebemos que apanhou ali exigências da Câmara Municipal do Porto, exigência da Câmara Municipal de Lisboa, e depois a questão da UNEF, em que fala agora em dezembro. Em dezembro irá ser colmatado, mas ele não anunciou números, porque já não quer correr esse risco. E nós estamos a não há esquadra praticamente nenhuma que esteja a trabalhar como devia estar a trabalhar. Há elementos, a esquadra da Maia fez, a esquadra da Maia tem um elemento, as esquadras Funas tem um elemento. Há uma solução, que é isso que eu penso que o caminho não devia de ir por aí, é fechar as esquadras. Mas fechar as esquadras, uma Maia que perdeu o CTP, perdeu os bancos, é estar a abandonar a própria população.
Bem, muito obrigado, Sr. António Santos. Sr. Deputado João Vasco, pergunta. O documento de...
Deve facultar aquele...
Eu posso mandar por e-mail?
Sim, okay. Posso mandar por e-mail. Eu só queria deixar aqui uma nota relativamente a esta questão e a criação do grupo de trabalho. Nós temos a perfeita noção que nos estamos aqui a intermeter um bocadinho numa matéria que é a competência da República, mas nós, na nossa qualidade de deputados, tem-se verificado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma preocupação acrescida com a segurança. Têm sido muitos os grupos parlamentares, para não dizer todos, que têm apresentado iniciativas, ainda julgo que amanhã o senhor Presidente volta cá precisamente por uma matéria relativa à segurança, portanto tem existido aqui uma preocupação acrescida. Agora eu quase que seria tentado a colocar uma questão quando não o devo fazer, porque a questão da Câmara de Lisboa e da Câmara do Porto são duas questões bastante particulares, porque têm uma legislação até de Polícia Municipal própria, e que fica à carga da Câmara Municipal a despesa com essas questões e não da administração interna. Se calhar por aí a administração interna se responsabiliza um bocadinho e não tem grandes problemas com isso. Não sei se nós estaríamos aqui a falar de uma polícia regional, e aí então o encargo seria da região e se calhar podíamos ter um maior reforço de polícia. Não sei se será por aí, porque essas duas questões da Câmara de Lisboa e de Porto são efetivamente duas questões muito, muito particulares e que têm uma legislação mesmo específica e própria para essas duas questões. Deixar só aqui esta parte também do conhecimento que tem relativamente à matéria. E, Sr. António Santos, se quiser fazer um comentário ou o meu comentário, eu agradeço. Se...
Foram formados pela PSP.
Exatamente.
Os custos são suportados. Neste caso, a União Europeia, que é o abrigo de fundos, mas falou na polícia regional. Nós vamos às Canárias, é um modelo que podia ser seguido, né? Uma vez que estamos também está previsto a revisão da lei das finanças regionais, né? É um caso, mas esses encargos, como por exemplo temos na educação, a parte da saúde. Já foi uma vez abertamente falado e tivemos a oportunidade de falar. É um passo a fazer no âmbito da autonomia. Né?
É autonomia.
Agora, a verdade seja dita, ainda relativamente há pouco tempo tive num colóquio sobre a autonomia, a nossa autonomia, de certa forma, também acabamos por estar um pouco limitados. Eu vou dar um exemplo. No combate às dependências. Existe a legislação, diz o que é as matérias ilícitas ou não. O próprio que nós debatemos aqui com a situação das drogas, das sintéticas, em que fomos aqueles que fomos mais, que sentiram mais isso, em que as propostas partiram até dos Açores, né, para fazer essa alteração, porque é que não deveríamos ter alguma competência nessa matéria em de criminalizar isso? Seria muito mais rápido do que andar 3 anos à espera para que fosse criminalizado esse tipo de matérias. Há determinado tipo de matérias públicas, de políticas públicas, que os próprios Açores deviam ter ser mais abrangentes, deviam ter uma competência mais vasta, né? Como nessa matéria. Pode uma Câmara Municipal proibir o consumo de álcool na via pública, mas, por exemplo, não pode proibir o consumo de matérias de pacientes na via pública. Só para ser noção.
Bem, Senhoras e senhores deputados, pergunto se há mais questões a colocar ao nosso convidado. Parecendo não haver, resta-me despedir do senhor presidente do Sinapol Açores e encontramos-nos amanhã, provavelmente noutra sala, mas com a maior parte dos intervenientes de hoje.
Muito obrigado pela oportunidade que uma vez mais os seus deputados deram, e o Sinapol estará sempre disponível para a bem da região. Isso é que se chama Sinapol Açores. Ao contrário da ASPO. Obrigado. Obrigado.